Agora são 10 horas e 34 minutos, sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Curitiba prorrogou as regras atualmente vigentes com relação à pandemia por mais 7 dias e recomenda a priorização do trabalho remoto ou virtual como medida para reduzir o risco de contaminação por Covid-19 ou influenza H3N2 no ambiente profissional. Com a prorrogação das medidas, a cidade continua em bandeira amarela, a mais branda, e segue valendo a regra de limitação de público em estabelecimentos e eventos em que a ocupação não deve ultrapassar 70% da capacidade prevista lá no certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros. E Foz do Iguaçu, no oeste do estado, discute hoje a exigência do passaporte sanitário. Quem tem os detalhes é a Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel. Cris, bom dia.
Bom dia, Luciano. Amigos do CBN Paraná. É exatamente isso, Luciano. Está sendo discutido lá, como eu falei já, nós vimos falando já durante toda a semana, aí, o número de casos de Covid explodiu lá em Foz do Iguaçu, desde o último fim de semana. Só para vocês terem uma ideia, nas últimas 24 horas foram 1.257 casos registrados. O número de internamento, ele não está sendo tão alto como estava no mesmo período do ano passado. Mas ainda esse ano, então, os casos têm aumentado já nesse último dia. Isso está preocupando bastante, principalmente pelo número de turistas que passam, que circulam pela cidade, pessoas que vêm do Paraguai também para Foz do Iguaçu. Então, o Comitê de Crise de Foz está estudando alternativas para tentar conter o avanço do vírus na fronteira. E, como você falou, então, uma delas é a exigência do passaporte sanitário para todas as atividades. Esse assunto foi tema de uma reunião na manhã de ontem, lá entre os vereadores. É um assunto ainda considerado polêmico, muita gente não concorda, então os vereadores não chegaram ainda a um consenso, né? O prefeito da cidade, Chico Brasileiro, ele quer que seja implantado, mas depende da aprovação dos vereadores. Então vai ser realizada uma audiência pública para ser discutida essa questão. Está sendo aí avaliada uma data, mas já deve acontecer logo no início da próxima semana, Luciano.
Obrigado, Cris, pelas informações, né? Isso é tabu, é motivo de polêmica em todo o estado, né? Não é exclusivo aí da região oeste do estado, a questão do passaporte sanitário. Mas a gente segue no oeste porque a Unioeste realmente vai adiar o início das aulas. A gente falava sobre isso ontem aqui no CBN Paraná, porém só no campus de Foz do Iguaçu. Isso por conta do aumento de casos de Covid-19 por lá. Nas últimas 24 horas, então, mais de 1.200 casos foram registrados. Ninguém quer surto de casos na universidade, né, Cris?
É verdade, Luciano, a Unioeste está atenta aí ao aumento de contágio da Covid e acentuada ainda pela cepa da Omicron aqui na Unioeste. Então, a universidade segue o cronograma de retorno do ano letivo de 2021. Então, na segunda-feira, retornam as aulas normalmente os campi de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão, retornam na totalidade das atividades presenciais. Mas apenas o campus de Foz do Iguaçu, ontem falávamos sobre isso aqui, né, Luciano, falando que tinha essa dúvida ainda se Foz também começariam aí as aulas presenciais. Pois bem, o campus de Foz do Iguaçu, nesse primeiro momento, retorna às atividades letivas de forma online, né? Então, isso porque a cidade hoje é que contém maior número de internados em leitos Covid. A Nona Regional de Saúde, lá de Foz do Iguaçu, tem o maior coeficiente de incidência do Paraná, segundo aí um boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. Além disso, preocupa também o fato de Foz estar situada em uma região de tríplice fronteira. Então, as aulas em Foz do Iguaçu, na Unioeste, somente em Foz do Iguaçu, retornam de forma online e ainda não tem um prazo até quando isso vai acontecer, até quando essas aulas online vão se dar lá em Foz do Iguaçu, Luciano.
Obrigado, Cris, pelas informações. Então, uma decisão coerente, né, de prolongar, ou melhor, de postergar, né, esse reinício das aulas presenciais na Unioeste em Foz do Iguaçu, mediante esta alta de casos, como citou a Cris, o maior número de casos, né, de pessoas internadas do Paraná lá em Foz do Iguaçu. E a Universidade Estadual de Londrina, a UEL, inicia o semestre na segunda-feira, porém, com aulas preferencialmente remotas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia a todos. A Câmara de Graduação da Universidade Estadual de Londrina indicou o retorno das atividades acadêmicas, preferencialmente em formato remoto, nas próximas 3 semanas, isso a partir de segunda-feira. Só devem voltar no presencial os alunos que têm aulas práticas nos últimos anos da graduação, mas a universidade não detalhou quais são esses cursos que estão nas listas. Antes dessa mudança de rota, a universidade trabalhava com um plano de retorno gradativo, 100% presencial, com os grupos então voltando a cada semana. Na segunda-feira, deveriam retornar às aulas presenciais um total de 7.178 estudantes. O vice-reitor da UEL, Décio Sabatini Barbosa, informou que a sobrecarga no sistema de atendimento primário de saúde de casos de Covid-19 motivou a decisão de recuar nesse retorno que seria, então, 100% presencial. Os estudantes da universidade estão há quase 2 anos sem frequentar o campus por conta da pandemia. Mesmo com essa decisão de optar pelo remoto, não haverá alteração no calendário acadêmico, ou seja, o segundo semestre letivo de 2021 vai ser iniciado na segunda-feira aqui na UEL. O mapeamento realizado com professores, estudantes e agentes universitários demonstrou que 98,85% da comunidade universitária está vacinado. Os dados foram apresentados no início dessa semana. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Enquanto em muitas cidades paranaenses a vacinação das crianças teve início na segunda-feira, Ponta Grossa, nos Campos Gerais, começa hoje a imunizar os pequenos. A Gisele Vardani, lá da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes sobre o início da vacinação das crianças. Expectativa por aí, Gisele. Bom dia. As primeiras crianças já foram imunizadas?
Isso mesmo, Luciana. Bom dia a você, bom dia a todos. A vacinação das crianças começou hoje às 9 horas aqui em Ponta Grossa, com grandes expectativas, principalmente por parte dos pais. A vacinação acontece em um local diferenciado das demais etapas, já que o protocolo de vacinação das crianças exige a observação de 20 minutos após a aplicação da dose. Hoje é a vez do público prioritário infantil com comorbidades, com 746 crianças, além do grupo geral na faixa etária de 11 anos, sendo imunizadas 2.001 crianças. Durante todo o dia serão imunizadas 2.747 crianças. E a primeira criança a ser vacinada foi a Júlia, que tem 7 anos. Ela chegou vestida de Mulher Maravilha e bastante animada. Interagiu com as enfermeiras, com o Palhaço Picolé, com a imprensa também. E o Palhaço Picolé está divertindo as crianças lá no local. Na hora da aplicação, ela teve medo, chorou um pouco, mas foi bastante corajosa. Depois da vacina, a primeira pergunta dela à mãe Juliene foi se poderia agora tomar um sorvete. A partir de hoje, então, a expectativa é de vacinar 35 mil crianças aqui em Ponta Grossa. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, o ritmo de vacinação dentro da demanda esperada de doses para o município é de 5 a 7 mil vacinas sendo aplicadas por semana. O formato de agendamento mudou para os pequenos. A definição de horário e local de vacinação não é mais imediato pelo sistema de agendamento. E a orientação é que todos os pais realizem um pré-cadastro disponível constantemente para preenchimento. E conforme a disponibilidade de novas doses, essas crianças já pré-cadastradas entrarão na agenda da vacinação automaticamente. E a Secretaria de Saúde de Maringá reduziu para 10 anos a faixa etária para vacinação contra a Covid-19 em crianças sem comorbidades. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Gisele. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. É isso mesmo, Maringá reduziu a faixa etária para vacinação de crianças sem comorbidades. Agora podem tomar a primeira dose da vacina crianças de 10 e 11 anos sem comorbidades. A vacinação aqui em Maringá começou na segunda-feira para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente que continuam sendo vacinadas aqui em Maringá. A cidade adotou uma estratégia de fazer a vacinação das crianças em 4 unidades educacionais. São 2 CMEIs e 2 escolas. Foi a estratégia adotada para que as crianças sejam vacinadas aqui em Maringá, em um ambiente onde elas já estão habituadas. E uma outra informação sobre a vacinação contra a Covid aqui em Maringá é que o município retomou hoje a aplicação da terceira dose em adultos. A vacinação estava suspensa desde segunda-feira por falta de doses e ontem o município recebeu mais 25 mil doses de vacinas e dá sequência hoje à aplicação da terceira dose em adultos. Voltamos com você, Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas informações. E foi publicada ontem no Diário Oficial da União a nova resolução da Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, sobre o custeio dos testes rápidos de Covid-19. A decisão define que o exame será coberto para beneficiários de planos de saúde com segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência e será feito nos casos em que houver indicação médica para pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, quando os sintomas estiverem na janela entre o primeiro e o sétimo dia de início. E nós vamos à União da Vitória. Por lá, a escassez de testes rápidos e RT-PCR nos laboratórios particulares e também nas farmácias. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, muito bom dia.
Muito bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É isso, a escassez de testes rápidos para a Covid-19 tem causado apreensão aqui em União da Vitória. Ontem, a Prefeitura garantiu que no sistema público não há falta de kits para testes. Porém, nos laboratórios particulares e nas farmácias, a situação já é considerada crítica. Os testes rápidos chegam e em poucas horas são todos utilizados. De acordo com um proprietário de um laboratório particular aqui do município, a última remessa chegou na segunda-feira e na terça já não havia mais testes rápidos disponíveis. Segundo ele, foi feito um pedido hoje e a previsão de entrega é somente no dia 29. Além disso, os fornecedores estão enviando um número menor de caixas e com preços mais altos na comparação com outros momentos da pandemia, o que acarreta em um aumento também para o consumidor final. Ou seja, além de escassos, os testes rápidos estão mais caros. Em relação ao RT-PCR, o problema é a falta de insumos para a realização do exame. Os kits estão disponíveis, também em número reduzido, mas os laboratórios não encontram o reagente utilizado para a realização do exame. Há laboratórios aqui em União da Vitória tentando a compra de kits de testes em outros estados, já que o fornecedor principal, que é de Curitiba, avisou que a partir de amanhã o envio de testes RT-PCR estará suspenso. Um laboratório aqui de União da Vitória chegou a realizar 200 testes nessa semana durante uma única manhã. É o aumento absurdo dos casos causando um efeito cascata aqui, Lucia, com escassez dos testes e aumento dos preços desses testes, né, para o consumidor. Eu volto com você, Lucia.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. A gente vê isso acontecer também aqui na capital paranaense, em outras regiões do estado, né, esse aumento exponencial de casos não era esperado, né, e é um dos maiores aumentos desde toda a pandemia, desde o início da pandemia, e a gente percebe, sim, essa situação da falta, da escassez de testes rápidos e RT-PCR em vários cantos aqui do estado, como em União da Vitória, como você acompanhou aí com as informações do Rafael Peruso. E com essas informações, a gente encerra o CBN Paraná de hoje, sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo fim de semana.